Perdidos na Parallax.
O olhar filosófico da cultura pop.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Tá ligado que não é fácil, né, mano?
E aí, meu povo, com a boa, aqui é Fred Costa e eu já tive um momento com Elza Soares.
Ai, que inveja! Gente, eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que esse ano de 2022 eu vou adotar a filosofia Elza de vida. My name is now.
Eita, arrasou demais, gente, eu tô com muita inveja, por favor. Mas enfim, meu nome é Joária Carneiro e a minha primeira ressaca da minha vida foi graças a Elza.
Maravilhosa.
Eu acredito que a próxima também.
Olha só, depois dessa gravação, acho que vem aí.
E gente, então voltamos com o nosso programa sobre música. Dessa vez não é exatamente sobre música exatamente, né? É também, né? Mas a gente tem que falar da figura da mulher, tantos adjetivos que a gente pode dar pra Elza Soares. Então, segura aí.
A Parallax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Com a minha vida, tudo começa torto mesmo, sabe? Até foi escrito por pernas tortas na minha vida, até minha garganta, até minha corda vocal é torta, cara. Ela começa a cantar, acho que ela começa a ficar meio que fora de linha, né? E acontece isso aí, que eu faço tranquilamente. Ah, eu mandei vir.
Então, gente, hoje a gente vai aqui falar sobre Elza Soares, a eterna, encantada musa, cantora do milênio passado, deste e do próximo, porque o nosso ranking é mil vezes melhor do que o da BBC de Londres. E pra falar sobre a Elza, a gente convidou aqui a Joária. E agora eu vou perguntar, quem é tu, mulher, na fila do pão?
Eita, gente, eu fiquei muito assim com essa pergunta. Até porque aqui de onde eu venho, falar isso é meio de tipo, quem é tu?
Ah, é?
Mas de uma forma bem mais pejorativa, sim.
Ah, é.
Olha só a curiosidade. Aqui no Piauí, quando você fala quem é tu na fila do pão, você não tá, tipo, perguntando quem é a pessoa. Você tá falando que a pessoa não é nada, entendeu?
Vixe, então peraí, eu vou mudar. Ei, no jogo do bicho, tu é quem?
Olha aí, fica melhor. Como vocês já escutaram, né? Eu sou piauiense, sou Joária Carneiro, sou jornalista, sou podcaster do Malamanhadas, tô aí trabalhando na comunicação, sempre puxando pro viés das minhas subjetividades enquanto mulher negra, LGBT. É um prazer, gente. Gostaria também de agradecer o convite, não só pra mim, né, enquanto Joária, mas também pro Malamanhadas, que é o podcast que eu faço parte. Então a gente ficou muito feliz com o convite, né, desse crossover aí, Malamanhadas, Rede Nordestina de Podcast. Então, assim, tá incrível, tá massa.
Ah, cara, é isso aí. A gente que faz parte da Rede Nordestina de Podcasts, como a Joária falou, é um movimento aí de podcasts dessa região que está aí se ajudando, se fazendo essa cooperação, se encontrando. E nada melhor do que as meninas malamanhadas para poder falar sobre esse assunto, sobre essa deusa que é a nossa gloriosa Elza Gomes da Conceição. Não tem Soares no nome, assim como todo mundo tem nome artístico, né? Essa época era muito comum, né? Por exemplo, Raquel não é Raquel Rocha o nome dela.
Como é meu nome?
Era só pra dar um mistério.
Ontem eu fui encontrar meu avô, né? E meu avô conta muita história, é muito piadista também, né? Não vou nem dizer que eu puxei a ele, porque eu acho que é muita audácia. E aí ele olhou pra mim e falou assim, como é que você se chama? Aí eu fiquei, ué, vô Raquel, já a outra pensando que o vô tava broco, né? Porque eu sou broca, já disse várias vezes aqui no programa. Aí o vô, não, eu disse, é, vô Raquel. E ele, não, não é você que se chama, é o povo que lhe chama.
Toma, pronto.
Eita.
Nada disso vai pra lá.
Então, é.
Olha só, ela nasceu em 1930, vocês têm ideia? Ela nasceu ali na região de Vila Vintém, que é a zona oeste do Rio, que, pelo que eu pesquisei, foi uma das primeiras favelas ali do Rio.
Isso, pela zona oeste é pro lado da Barra, né? Daquela área que moram as pessoas que a gente não gosta.
É. Filha de um operário que tocava violão nas horas vagas, ela gostava de cantar. E segundo ela, aprendeu a cantar carregando água na cabeça. Quando botava água na cabeça, fazia um som que fazia...
Era.
E é o som que acaba sendo a marca registrada dela durante toda a vida, né? Um certo grow, mas que é a identidade dela, né? Sonora.
E que as pessoas associam muito ao jazz, né? Essa identidade sonora dela, que perguntaram onde ela aprendeu e ela disse que foi colocando a lata d'água na cabeça.
Sim.
Lá na Vila Vintém.
Inclusive, além dessa água na cabeça, né? Tem toda aquela questão que ela trabalhou muito tempo numa fábrica que fazia sabão, né? Então, teve toda aquela questão de que ela inalava também muito produto e aí... Alguns estudiosos aí da música falaram que isso também contribuiu pra ela ter essa rouquidão na voz, que é muito a marca da Elza, então assim...
Sério?
Sim.
Caramba. A última vez que alguém mandou a pessoa beber detergente, o pessoal tava morrendo nos Estados Unidos, né? Do Trump, dizendo que, não, se o coronga morre com detergente, por que a gente não toma? Aí várias
não
pessoas
bebe,
tomaram.
Meu
e
Deus.
Foram hospitalizadas depois.
Por que que as pessoas são assim?
É.
Aí depois tem gente que fala que o que vem de fora é até melhor, né?
A carreira musical dela mesmo, de verdade, foi que só com 23 anos ela tomou coragem de ir para o programa de calouros do Ari Barroso.
É isso.
Que aí foi quando ela começou a pensar numa guinada mesmo profissional. Nesse programa aconteceu várias coisas incríveis, né?
Eu acho que a gente pode trazer aqui para início da conversa a motivação dela ter ido para esse programa, né, do Ari Barroso, que foi por conta de que ela precisava, não só pela questão artística, né, que ela queria, mas sim pela questão financeira, né? Porque um dos filhos dela tava passando por dificuldades e ela precisava do dinheiro para, né, ajudar esse filho. E aí ela era uma menina magra, ela não tinha nem roupas pra usar no programa e ela pegou uma roupa emprestada da mãe dela, botou uns preguinhos lá e ficou ali pra roupa não soltar o vestido e, né, ficou algo assim que dava pra se perceber, né? E aí o Ari Barroso foi fazer uma piada, falar, né, de que planeta que ela tava vindo, porque ela tava vestida assim. E aí Elza Soares, muito perspicaz como foi, respondeu à altura e ainda fez uma crítica, né, que disse que veio do país da fome. Então, assim, a Elza desde muito cedo mostrando que ela era e pra que ela veio, né? E aí, além dela ter ganhado, né, a competição, o Ari Barroso ainda falou que ali se nascia uma estrela, né? Então a gente pode trazer daí a história da Elza, de como ela sempre foi firme e sempre foi presente, sempre foi a Elza, né?
E até a história dos alfinetes na roupa que ela sempre contava, é a motivação do figurino dela do disco da Mulher do Fim do Mundo, né?
Isso.
As figurinistas fizeram a roupa da foto de capa, fizeram a toda a estética do disco, a estética visual do disco foi por conta dessa história, dos alfinetes. Então a Elza estava lá no trono dela de rainha, musa soberana, com uma roupa.
As roupas de alfinetes.
Mais de 100 alfinetes pra lembrar sempre, né?
Isso.
É que ela nasceu uma estrela porque ela vinha do planeta Fome.
Uhum.
Ela começou a cantar com a lata d'água na cabeça e era algo que ela sempre deixava claro, não só como marca dela enquanto artista, mas esse posicionamento mesmo político.
É.
Que foi o que fez, né? Daqui a pouco o Fred vai me cortar, porque eu já tô querendo pular a pauta. Mas foi o que fez com que a casa dela fosse metralhada e ela tivesse que sair do Brasil fugida. Essas questões políticas da época da ditadura, a Elza sempre se posicionando.
Sim,
e sofreu essa perseguição, né? Essa violência do Estado, da necropolítica de todas as formas, da ditadura, do Estado que mata e que persegue.
É, tem uma coisa muito importante que no começo da conversa já percebi, é que fiz uma pesquisa por várias fontes, né? E várias fontes dizem várias coisas diferentes sobre as mesmas situações, como essa coisa dessa apresentação no Ari Barroso, que muita gente falou que ela era muito jovem, isso aqui era pro filho, e outra que ela já tinha 23 anos, tava só buscando a carreira, e aí tem várias versões de praticamente todas as histórias que a gente vai contar aqui dela, tem sempre versões diferentes, né? Eu já vi vídeos mesmo dela falando sobre as mesmas situações com percepções diferentes, né? Nada muito claro na vida dela, né? Tudo meio complexo. A felicidade e a tristeza junta, é tudo errado, mulher.
A Elza é toda mal amanhada, gente.
É.
Critico muito a Elza, eu tô sempre criticando, estou sempre achando que podia fazer melhor. Mas no palco eu estou viva, eu vejo aquilo para mim é muita coisa, aquilo me faz muito bem.
Depois do Ari Barroso, ela tinha 23 anos já.
Já era viúva, né? Sim, acho que é interessante a gente ressaltar isso, né? Ela já era viúva, morava com a mãe e tinha todo esse contexto já aos 23, viúva com 3 filhos.
A Elza, com a idade que ela tinha, né? Quando ela chegou ali no Ari Barroso, ela já tinha passado por muita coisa, né? Foi obrigada a se casar muito cedo, teve filhos muito cedo e perdeu o marido, né? Nesse casamento também ela sofreu muitas agressões, também no outro casamento, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, com Garrincha. Eu vejo muito as pessoas, principalmente quando aconteceu, né, a questão do falecimento da Elza, que as pessoas falaram muito sobre, mesmo romantizando o sofrimento, né, que ela conseguiu superar e fazer disso a vida dela, a carreira musical. E que eu acho que a gente também tem que ver de outras formas, né? Ok que ela superou e aí virou a grande cantora que ela é hoje, mas eu não acho que isso se deu só pelo sofrimento da Elza, né? Até porque a Elza, ela passou por essa situação mesmo por uma questão estrutural, uma questão de preconceitos e uma questão de machismo e muita coisa que envolvia a vida dela, que ela infelizmente foi colocada nessa situação. Então acho que também a gente pode pontuar essas questões aí mais pra frente quando a gente for falando sobre a violência doméstica, sobre os filhos, sobre o casamento, sobre a carreira dela.
É, aí tem um ponto que é, existe sempre um mito do artista que ele é maior, ele é melhor se ele sofrer, né? Tipo a canção do Vinícius que fala que todo grande amor sai grande se sofrer. E o artista, ele precisa transformar toda a dor dele em arte ou coisa assim, né? Às vezes, gente, o artista, ele é artista apesar do sofrimento.
É isso que a Elza era, né? Ela cantava apesar de tudo.
Sim.
E ao que parece, cantar foi a grande saída dela desse sofrimento.
Sim, eu acho que é importante a gente saber separar esses pontos. Eu acho assim, que até entrando nessa questão mesmo da filosofia, né? Que a gente fala aqui da música, eu acho que, eu acredito na verdade, de que o artista, ele é não só o sofrimento dele, sabe? Como você falou, o artista, ele é melhor se ele sofrer. Eu não concordo com isso, na verdade. Tenho amigos artistas, amigos cantores, que escrevem sobre sofrimentos deles, fazem música sobre o sofrimento, de relacionamentos que eles passaram, mas que também existem músicas que são feitas mesmo pelo convívio, pelo observar da vida do outro, do cotidiano das outras pessoas. Então, eu acho sim que o sofrimento, ele é um motivador de muitas criações, mas que ele não deve ser colocado como ponto principal da arte, assim.
Concordo contigo e, inclusive, discordo do Vinícius de Moraes, porque eu acho isso ó, e só mesmo um homem branco, hétero e rico pra dizer um negócio desse, e ele ainda, vou me cancelar nesse programa, mas só mesmo um cara como ele, que tinha todos os privilégios possíveis, inclusive o de ser escroto, né?
Exatamente.
Tóxico, como o pessoal diz, pra dizer que todo grande amor só é amor se sofrer, né? Então, vamos pensar, repensar aí, porque não tá mais na época do Vinícius de Moraes, não.
Até porque já a gente acabou. Pode colocar no ponto de quais são esses sofrimentos, né? Quais são os sofrimentos que o Vinícius de Moraes passou e quais são os sofrimentos que a Elza passou, né?
Uhum.
Inclusive, uma mulher que foi amada e odiada pelo país inteiro em questão de segundos por conta de um amor, né? Do amor que ela teve pelo Garrincha.
A Raquel não se controla. Ela já fez todos os tópicos de ter da pauta já. Acabou o programa. Acabou o programa.
É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite.
Vocês falaram da questão dela da infância, né?
Sim, então, ela conta, eu até tava assistindo no programa Provocações, ela contando sobre ela ter casado muito nova. Ela tava indo deixar comida, algo assim, pro pai, né, que era operário, e ela foi procurar um passarinho e tudo. E aí encontrou um menino, um rapaz de 17 anos, e viram os dois juntos, então ela foi obrigada a casar com ele. Ela aos 12 e ele aos 17.
Em defesa da honra.
E aí
né?
Defesa da honra. O
Abujamra, tu tá falando?
Ah, isso. Tá. E aí, esse cara aí, que eu esqueci o nome, mas eu acho ele maravilhoso, ele perguntou se não era pedofilia. E aí ela disse, não, eu tinha 12, ele tinha 17, onde é que tá a pedofilia? E falou que era, na verdade, aquilo era uma coisa muito comum até na época dela. E então ela casou e foi morar com o marido e muito jovem, acho que aos 13, já teve o primeiro filho e foi seguindo a vida, ficou viúva muito jovem, como a gente já comentou.
Não, aos 13 teve o filho, aí o menino menino morreu. Aos 15 teve outro filho e morreu também, né? Então ela já tinha perdido dois filhos com 15 anos de idade, coisa assim, não foi, Jó?
A Elza, ela passou por muitas perdas, né? Principalmente essa questão dos filhos dela. Ela perdeu essas duas crianças, depois ela perdeu outros filhos na frente, né? Ela perdeu filhos no casamento com Garrincha, de acidente, inclusive.
E ela perdeu uma filha, né? Que era a única filha que, tipo, sim, o vínculo familiar dela mesmo, que a filha foi tomada.
Isso.
Foi sequestrada, né?
Foi sequestrada assim, por um casal, e eles só, isso, conseguiram se encontrar
30 anos depois.
Isso, muitos anos depois, a Dilma até, ela sempre fazia declaração pra filha, pros netos, nas redes sociais dela. A Dilma foi o vínculo, né? O de filho que ela teve, assim, que sobreviveu, a filha dela. E é interessante, até o Matheus tá pontuando aqui pra gente, né, de que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura, porque foi isso que aconteceu. Elza chegou, nasceu artista no programa do Ari Barroso e movimentou muita coisa. Movimentou a partir da música, movimentou a partir dos posicionamentos dela, movimentou agora, ultimamente, né, desse disco dela sobre a mulher do fim do mundo, com a música Nenê de Vila Matilde. Cadê meu celular? Vou ligar pro 80. Fiquei ouvindo esses dias e pensando como pra ela deve ter sido forte cantar isso, né?
Sim.
Acho que é importante só pontuar que essa frase, né, que o Matheus colocou aqui, é da ícone também, que é super inspiração na minha vida, todas quanto a Elza, da Angela, né, da Angela Davis, que é uma frase que ela sempre falou ali no tempo do movimento negro ali, quando ela se iniciou nos anos 80, 90, e que se perpetua até hoje, que ela coloca nos livros dela, e que a Elza já falou, inclusive, sobre a Angela e como que a história da Angela também inspirou ela pra muita coisa. Então eu acho que era importante só trazer esse ponto aqui.
E voltando um pouquinho aqui, vamos voltar na carreira da Elza, senão o Fred depois me corta o programa inteiro. Não me põe na edição, vai ser só ele conversando contigo, Joari. lembrando que a Elza, ela começou cantando samba, né? Os sambas do Lupicínio Rodrigues. Então ela teve esse nascimento de estrela e depois ela cantando na noite carioca, cantando na rádio, ela conheceu o Lupicínio Rodrigues e foi cantando as músicas do Lupicínio Rodrigues que ela alcançou a fama, de fato. Agora o Fred, especialista em Lupicínio Rodrigues, vai nos dar mais informações sobre isso.
Pronto, gente, é assim, não foi nada disso. Não, gente, é o seguinte, tinha 23 anos, Mari Barroso, né? Ela passou ainda 6 anos até ser relativamente descoberta, porque ela ficou cantando numa big band, né? Aquelas grandes bandas com vários instrumentos de metal, piano e tal. E aí foi o Moreira Silva, grande moringueira do Samba de Breck, que encontrou ela tocando nessa big band e começou a levar ela pros clubes e tal. Chega num determinado clube lá no Rio, ela começou a fazer a abertura dos shows da Silvinha Teles, que era a bichona da Bossa Nova na época. E era casada com o Aloysio de Oliveira, que era o dono da Odeon, que era uma das principais gravadoras do Brasil. E aí ela gravou um disco e foi imediatamente sucesso.
Vocês estão vendo aí quem é o fofoqueiro da história, né? Depois a fofoqueira sou eu, aqui nesse programa. Continua, Fred.
Eu tô aqui só observando.
Precisava fazer esse aporte.
Não, gente, ela gravou aquela Se Acaso Você Chegasse. Bombou demais, bombou com outras músicas, inclusive do próprio Aloysio de Oliveira, aquela de Mundo, que é super engraçada, que é uma versão da década de 50 e tal. Aí, cara, pra gente encerrar essa coisa de carreira musical e tal, a carreira dela foi sempre no samba, tem discos incríveis e ela conseguiu gravar disco atrás de disco e fazer show e até década de 70. Chegou na década de 80, teve um grande problema na estrutura da música brasileira, que não tava mais com aquela pegada que a Elza curtia, e acabou que a Elza não era mais chamada pros shows, a veio crise financeira, não vou nem falar da parte ainda pessoal dela. Aí na década de 90 também foi bem complicado. Pra ela só ressurgir musicalmente, com força mesmo, já com praticamente 80 anos no disco de 2002, né?
Ela volta a convite do Caetano, né? Ela volta pra mídia.
Isso foi na década de 80 já. Tocaram Chacrinha, ela gravou aquela Língua, né?
Com o
Caetano, né?
Porque ela tava no ostracismo, até o Caetano chamá-la.
Aí no disco de 2002...
2002 é quando ela foi eleita a cantora do milênio.
O disco de 2002 é o Do Cox até o Pescoço.
Que é maravilhoso esse disco.
Você sabe por que tem esse nome?
Conta pra gente.
Por quê? Pouco antes ela sofreu um acidente, cara. E praticamente ficou sem mexer nenhuma parte do corpo durante algum tempo. Então foi fisioterapia e tal, ela passou alguns anos assim. E aí em 2002 ela lançou esse disco Do Cox até o Pescoço, que é justamente aquilo que ela começou a movimentar e tal. E nesse disco é o que tem a carne, né? Aquela carne barata do mercado, a carne negra. Que aí é um disco cheio de grandes compositores. Essa música é do Seu Jorge, né? Inclusive, eu tava nem sabia.
É, olha, não sabia também.
Marcelo Iuca.
Isso. E esse disco já é uma outra forma de se expressar musicalmente.
De se expressar. Eu acho que foi um álbum de... Foi muito pautada a questão do racismo, assim. Pra mim, ele virou um símbolo mesmo do Brasil, assim. De arte, de música. Falando mesmo contra o racismo. É tanto que foi o disco dela que foi indicado, né? Ao Grammy Latino em 2003. Então, assim, ganhou como melhor álbum de MPB. E que abriu mesmo as portas na carreira da Elza, assim, novamente, né? Porque teve esses altos e baixos. E aí, esse álbum foi aquele ponto, assim, da ressurreição dela, né?
Isso. Então, gente, ao todo... A carreira dela foram lançados 54 álbuns.
Isso, com 33 de estúdio.
Isso.
Né? Tem uns ao vivo, de show, coisa assim. O interessante é ressaltar que em 2002, gente, ela tinha 72 anos.
E tava no auge, né?
Porque... No auge.
Aí depois ela gravou um disco chamado Vivo Feliz em 2004. E aí depois ela veio ressurgir mesmo com força. Que aí já é um tópico que a gente pode debater bem, que é sobre uma nova geração. Geração conhecer e consumir e entender Elza Soares.
Isso.
Que foi com o disco de 2015, A Mulher do Fim do Mundo. Que é uma geração que hoje tá na internet, cresceu com a internet, mas que não conhecia Elza Soares. Era só uma senhora de vídeos antigos, não sabe quem era. E aí você vai ver que é uma mulher de completa atitude no corpo, na vida e na música, né?
E na alma, né? Eu acho que nesse momento aí, depois da carne, né? Dela ter ganhado o melhor álbum de MPB, e aí quando chegou nessa época, a Elza, ela deu uma diversificada muito grande na questão da produção musical dela, né? Porque ela se conectou a outros ritmos, fora o samba, fora o jazz. Ela fez muitos feats também, de eletrônica, de rap, sabe? E aí ela ressaltou esse balanço que a voz dela tem, assim, e de que esse rouco, essa voz rasgada dela, pode, assim, se balancear e passar por todos os ritmos possíveis da música. Que aí só mostra o quanto mais que ela é artista mesmo e foda pra caralho aquela mulher. E aí, eu assistindo uma entrevista dela, ela falou, né, perguntaram pra ela sobre essa diversidade, né, que ela tava entrando aí, cantando outros ritmos, e ela falou que sempre quis fazer coisa diferente, que ela não suportava rótulo porque ela não era refrigerante. Quem tinha rótulo era refrigerante e ela era refrigerante. E aí ela sempre falou, né, que ela tem que acompanhar o tempo, porque, né, vou até abrir aspas aqui, tem que acompanhar o tempo, eu acompanho o tempo, eu não sou quadrada, não tem essa de ficar paradinha aqui não, o negócio é caminhar e eu caminho sempre, fecha aspas. Então eu acho que é importante, assim, a gente colocar esses pontos, assim, da Elza. Até dessa característica dela mesmo, de falar, eu não sou refrigerante, eu não tenho rótulo, eu vou onde estão me chamando.
Ela não era refrigerante, mas eu beberia Elza Soares.
E ela é tão do tempo do agora que tem o documentário dela, e é de algo que ela sempre falava, né? My name is Now. Então, ela era uma mulher antenada com tudo que estava acontecendo e uma artista multi, né? Uma artista que transitava nas várias linguagens da música. E também era atriz. Só uma curiosidade aqui, que Elza Soares também era atriz. Ela sempre disse isso. Atriz registrada.
Sim.
Acho que com DRT, né? Atriz registrada. É. E fez filmes com Mazzaropi. Fez várias coisas no cinema também. E sempre acompanhando. Sempre acompanhando o que estava acontecendo. E prova disso são os últimos discos dela. Realmente, a partir da Mulher do Fim do Mundo. E também a carne, né? Acho que a gente já pode até pensar no Do Cox ao Pescoço, que ela canta a carne, já traz uma Elza mais, digamos assim, rock, punk, reggae, funk, groove, jazz e tudo mais, né?
Sim.
Alguns artistas tentaram acompanhar né, as mudanças musicais que o seu tempo trazia, né? Eu acho que a Elza, não só ela acompanhou a tendência, como ela era a tendência, né? Se você vê discos de uma leva, de, especialmente jovens, pessoas de 20 e poucos anos, que estão aí fazendo música, você vê que tem muita influência desses últimos álbuns dela, cara.
Uma das últimas músicas que ela lançou, assim, foi uma música com a MC Rebeca, né?
Não é, menina?
Lindíssimo, inclusive, o clipe. E só uma correção, pessoal. Eu falei Nenê de Vila Matilde, mas essa é uma escola de samba. A música é Maria de Vila Matilde.
E aí, eu acho que se a gente for pegar esses últimos álbuns, a gente pode puxar, assim, que eles são bem mais pessoais, sabe? Se você for dar uma comparada com os primeiros álbuns da Elza, esses últimos, eles têm uma questão mais que ela expõe o pessoal dela pra fora, sabe? Por exemplo, teve A Carne, né, que foi muito ligada ao racismo, que era Enquanto Mulher Negra Sofreu, aí A Mulher do Fim do Mundo, que é onde ela tem aquela faixa, né, que é a Maria, da Vila Matilde, onde ela denuncia a violência contra a mulher, né? Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180, vou entregar teu nome. Então, assim, é, nesses álbuns ela imprime mesmo, assim, a vivência dela em si, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto Elza mesmo, toda essa questão. Até pelos últimos álbuns dela, se você for notar, né, Deus é Mulher e o álbum Planeta Fome, né? O nome do álbum é o conto do início que tudo começou, né, dela, da resposta dela pro Ari Barroso. Nos últimos álbuns dela teve mais essa característica pessoal mesmo de mostrar quem é Elza e a minha história, tô cantando pra vocês.
São álbuns que a gente pode até dizer que são biográficos, né?
Massa do biográfico, que é o que a gente tá trazendo aqui nesse programa também, né? É que o biográfico de Elza Soares é o biográfico de tanta gente nesse país, né?
Sim.
Em algum momento vai dialogar com a maior parte das pessoas desse país, né? Talvez seja esse o grande encanto, e talvez seja isso que ela estivesse pensando nos últimos discos dela, né? De repente estava refletindo assim: eu tô sendo escutada por pessoas que têm uma experiência ou que vão ter experiência positiva e negativa de vida muito parecida com a minha, e eu quero dar minha contribuição a elas, seja na letra, seja musicalmente, seja só existindo. E se você foi pra um show da Elza, você só precisava olhar ela lá de baixo pra cima, ela sentada na cadeira dela, porque nos últimos anos ela não conseguia mais ficar em pé, né, por causa das cirurgias, acidente de carro, e você só precisava ver aquela mulher pra entender, de certa forma, captar que aquilo tinha uma grandeza maior do que os seres humanos normais.
Quem é a Elza, né? A Elza é uma mulher preta que nasceu no Brasil nos anos 30. Então você já tira daí grande parte das questões que ela viveu. E ela imprime isso na música, né? E a forma como ela imprime, que é muito incrível. Não só pela questão poética mesmo, mas até na forma de cantar. Você sente as emoções escutando a Elza, sabe? Surreal.
Sente.
Até quando ela canta músicas que são de outros cantores, né? O que é a Elza cantando Meu Guri e o que é a Elza cantando Espumas ao Vento.
Mulher, eu não tenho estruturas pra Elza cantando Espumas ao Vento. Inclusive, aquela história da ressaca foi um
foi aí.
Eu lembro
foi
bem de Espumas
essa música,
ao Vento.
Baixou a Inaura lá da Lisbelle, o Prisioneiro, aquela cena do canavial com Elza Soares cantando Espumas ao Vento, e aí acabou a mulher.
Acabou, mulher, a pessoa sofrendo de amor ainda na época, então quer o quê?
Poxa, não, Nora. Mesmo que eu pudesse, eu ia terminar com raiva de mim. E dizem que pra cada mulher que eu dei um homem, é um ano a menos que ele vive.
Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento.
Pois então você tá já se acabando.
Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar.
Olha só, gente, então vamos falar do assunto que não quer calar, que é o babado com o Garrincha. Qual foi a história toda? Em 62, ano de Copa do Mundo, né? E já é outra divergência nas pesquisas, né? Muitos dizem que eles se conheceram na Copa, mas não foi na Copa. A Elza foi madrinha dele de um concurso de personalidades do futebol que algum jornal do Rio de Janeiro, em janeiro de 62, estava promovendo e tal. E ali eles se encontraram e ali eles começaram a ter um lance. E aí foram pra Copa, continuaram o lance deles lá.
Ela foi convidada, né, pra Copa.
E aí, aqui no Brasil descobriram, né?
Sim, na época ela foi condenada pela imprensa e pela sociedade toda, né?
Totalmente, durante muitos anos.
Por estar se relacionando com Garrincha e por ele ser casado na época, né? E ali, você já imagina esse furdunce que acontece. Se acontecesse hoje em dia com pessoas públicas, imagina aí, né? Isso na década aí de 60, né?
Caiu todo nas costas dela, né? A destruidora de lares.
Um detalhe muito importante é que o Rui Costa, que é inclusive o biógrafo do Garrincha, que conversou muitas vezes com a Elza pra escrever a história do Garrincha, né? Ele fala que quando eles se conheceram, a Elza já era a grande Elza, mas o Garrincha já tava embaixo, porque foi quando ele tava em queda no futebol e tava em alta com a cachaça.
Teve toda essa questão até no relacionamento deles, né? Que ele, né, largou a esposa pra ficar com a Elza, assumiu a Elza, e aí eles se casaram, e que foi um casamento que houve muito furdunce, muita confusão, muita agressão da parte do Garrincha, né? Porque depois de um tempo ele virou alcoólatra e partiu pra Elza, né? Como ela conta em algumas entrevistas, que ela sofreu muita agressão da parte dele, que ela imprimiu isso muito na música, né?
Por isso que eu acho que tem uma força aí quando ela canta sobre a mulher denunciar a agressão, a violência doméstica. Porque eu imagino que ela devia cantar e deve ter cantado trazendo todo esse peso do que ela sofreu, né?
E só colocando ponto, assim, que a Elza morreu, mas falando que o Garrincha sempre foi o amor da vida dela, né?
É.
Apesar dessas questões das agressões, ela sempre deixou bem claro que ele era o amor da vida dela. E eu acho interessante colocar essa curiosidade que a Elza morreu no mesmo dia que o Garrincha morreu, né? Só que 30 e poucos anos depois. Tem ainda essa loucura da coincidência da vida, né?
E teve uma galera super romantizando, né?
Sim,
a história toda de que, enfim. E a Elza até conta numa entrevista que o Mané Garrincha, que ela que foi o grande suporte dele, porque ela disse assim, olha, ele não tinha nem registro, eu que registrei ele. Então, muita gente diz que a Elza pegou todo o dinheiro dele, muita gente diz muita coisa sobre, né, ela ser interesseira, ela destruir os lares, mas ela que foi o suporte dele. Acredito que quando ela começou a explicar pra ele o que era, o que estava acontecendo e quem ele era de fato, né, mostrando o gênio do futebol que ele era, as pessoas começaram a também, né, a falar mal dela por isso, porque não podiam se aproveitar do Garrincha.
Eu acho que isso pontua muito a questão do machismo que tá enraizado, né? A Elza foi um suporte, a Elza, né, esteve ali do lado dele, mas ela sempre foi massacrada, sempre foi odiada por todos esses pontos. Então, tem toda uma questão também de como você enxerga a mulher em todo esse rodeio da vida, né?
Ela sempre foi a outra, né, Fred? Era dessa música que tu queria falar, não era?
Exato. Ela, no meio do bololô todo, na história, porque o lugar, a gente não largou a esposa imediatamente pra ficar com ela, né? Aí ela gravou, eu sou a outra. Aí depois disso, ele largou e ficou com a Elza, né? A bicha tem que ser afrontosa, ela não quer o negócio, então ela tem que...
Claro.
Tem que correr atrás.
É doida.
E toda essa questão dela com a seleção brasileira e tem todo o caos dela com o Louis Armstrong e as pessoas chamando ela pra cantar, né? No Chile. E depois ela substituiu a... Era uma cantora de jazz famosa. Porque qual foi o lance? Ela tava com o Garrincha e já, né, na época da ditadura militar e o Garrincha nessa queda, né, nessa ascensão alcoólica dele, ela teve a casa metralhada, eles foram ameaçados e ela teve a casa metralhada.
Uhum.
E então ela fugiu pra Itália com o Garrincha e chegando lá com o marido, com o filho, ela foi trabalhar e o Garrincha ficava. O Chico Buarque conta no documentário dele na Netflix que na Itália você sabia onde estava Elza Soares e Garrincha porque tinham crianças jogando de bola. E ela foi cantar na Itália e ficava cantando, mas descobriram, né, a imigração descobriu que ela estava cantando, ela não tinha visto, etc. E aí nessa de cantar na Itália, alguém falou, uma cantora de jazz famosa, eu sempre quero falar que foi a Billie Holiday, mas não foi. Foi ela, Fitzgerald. E então ela não pôde numa apresentação e a Elza foi substituí-la. Isso ela conta no programa do Provocações. E aí ela vai contando, assim, ela conta, mas ela frisa muito essa questão, assim, que na Itália foi uma época muito difícil porque ela foi expulsa do país dela.
Uhum.
E ela até fala, não entendo por quê. Me tiraram tudo, roubaram as minhas coisas, tudo que eu trabalhei. Eu sou uma artista do proletário.
Uhum.
Eu sou uma operária da música. Eu sou uma operária e o Estado me tirou tudo. Foi muito difícil. E pro Garrincha também ela fala que foi muito difícil porque ele tava ali assim, não tinha futebol, não tinha mais nada. Então a ele só restava o álcool. E foi aí que ela acabou sendo o grande, a grande esponja, né? Ele descontava nela. Muito triste. Sim. Tudo isso.
Eles se separaram ainda na década de 70, né? E o Garrincha morreu em 83. Nesse período, que foi na década de 80 que eu falei que a Elza tava em baixa e tal, não sei o quê.
Uhum.
Ela morou um tempo nos Estados Unidos. Foi a segunda vez que ela se autoexilou, né? Porque tava na depressão e foi pra lá e ficou pior. Mas pelo menos tava estudando sax com o Moacir Santos.
Tava aprendendo outras coisas, né? Ela aprendeu estudou várias línguas também. Acho que pouca gente deve saber, né? Ela contou que... Eu li, na verdade, que quando o Garrincha morreu num acidente de carro e que a mãe dela tava também, né?
Não, calma. Sim. O acidente de carro, calma.
Gente, eu tô muito confusa. Tô broca.
O acidente de carro era o Garrincha dirigindo bebo.
Isso.
Com a mãe da Elza.
É.
O Garrincha só se arranhou e a mãe da Elza morreu.
E a mãe da Elza morreu, isso.
Ou seja, o teu boy, bebo, ainda matou tua mãe.
É.
Mas você ainda lembra dele porque o amor é osso, né, cara? Explica isso.
Chama aí o Vinícius de Moraes pra te explicar, Fred.
Não é? Chama o Vinícius que ele vai saber. Coloca esse sofrimento aí pra virar arte, né?
Aham. Uhum. Vai fazer um afro-samba aí com o Baden Powell.
Sim. Ai, meu Deus.
Gente, mas eu adoro esse disco do afro-samba.
Eu acho, inclusive, que essa época que a Elza foi exilada, né? Foi pra Itália, depois foi pros Estados Unidos, né? Foi a época que ela perdeu grande visibilidade aqui no Brasil. Porque ela tava afastada. Ela foi exilada, tava na ditadura, então juntou esse compilado de merdas que estavam acontecendo. E aí ela perdeu muito da visibilidade dela, né? E aí quando ela volta, que ela foi convidada pelo Caetano, aí depois ela lança álbum e tem aquele boom todo, onde ela foi, ganhou vários prêmios, onde a gente falou, né, da questão desses últimos álbuns dela. Ela já falou, inclusive, vou abrir aspas aqui pra uma entrevista que ela deu no Roda Viva, que ela falou, né, cada porrada que eu levo é como se fosse um beijo. Já me disseram, né, e esse sofrimento seu, Elza. Eu digo que não foi sofrimento, foi uma escola da vida. Eu aprendi muito e só caindo é que você vai se levantar. Então, assim, a mulher, eu acho a Elza, assim, um ser desenvolvido, assim, num nível até a forma dela se expressar. É poema puro, é arte pura. Eu acho a Elza, assim, outro nível de pessoa, gente. Não tem como.
E é incrível uma outra forma como ela explica o sofrimento dela. Ela fala que conversava muito com São Jorge.
Uhum.
Que ela gosta. Sim. Muito de São Jorge. E ela conta do nascimento dela e que ela criança, ela conversava com São Jorge e ele disse uma vez pra ela que ela ia sofrer muito na vida, que ela ainda ia apanhar muito na vida. E quando ela ganhou o prêmio de cantora do milênio em Londres, ela descobriu que São Jorge é o padroeiro. Então pra ela fez todo sentido ela ganhar aquele prêmio da BBC em Londres. E logo após ela ter se acidentado no palco, né, aquela primeira acidente dela, que foi o que deu o nome pro disco do Cox ao Pescoço, foi de uma queda no Metropolitan que ela sofreu e teve que fazer uma cirurgia porque quebrou vértebras. Então ela tem essa espécie de resiliência, né? Mas não uma resiliência que a fizesse, ah, tá, não, tudo bem, vou sofrer porque a vida é sofrimento. Mas de saber que ela tava ali aprendendo algo e transformando, né? Levou muita porrada e transformou essa porrada em outras coisas, em arte, em força de vida, em capacidade de se recriar. Ela se recriou o tempo inteiro.
Ela se recriou e conseguiu mudar a vida de outras pessoas também, né? Porque com a música e com toda a trajetória dela e a forma com que ela cantava para as pessoas, traziam muito isso, né? Eu mesmo conheço histórias de muitas pessoas que têm assim uma vida antes e a vida pós show da Elza, entendeu? Eu acho que... que isso é muito característico, assim. E da Elza também, ela já foi tema, né, de desfile de escola de samba, gente.
Foi a primeira mulher a puxar uma escola de samba, cantar o samba enredo, e foi campeã.
Isso.
Ela sempre teve essa relação com o samba, né? E aí ela teve o desfile dela em 2020, da Escola Carioca de Mocidade Independente de Padre Miguel. E ela desfilou no carro alegórico, se emocionou a falar sobre a festa, que foi em sua homenagem. E que foi ali em 2020, né?
Isso.
É porque a pandemia começou antes do carnaval, mas acho que o brasileiro precisava do carnaval.
É. Porque eu lembro que teve o carnaval na pandemia, né? Teve o carnaval em 2020, aí depois veio aquele boom todo. Inclusive, foi a última oportunidade, né, que ela teve de estar ali com o carnaval, aquela coisa toda, e que ela foi celebrada, né? A história dela foi contada no desfile. A última vez que ela foi no desfile de escola de samba foi justamente o desfile em que ela foi celebrada.
Uma mulher com a história da vida dela, no fim da vida, assim, nos últimos anos, ela tinha mais que ser exaltada de todos os dias.
Com certeza. E que bom que ela foi muito exaltada em vida. Esse carnaval de 2020, eu me arrependo muito, porque me convidaram pra ir na Marquês de Sapucaí ver, inclusive, a mocidade, e eu tinha acabado de chegar de viagem, eu tava arrumando mala pra vir embora, eu tava tão cansada que eu não tive. Eu pensei, meu Deus, eu vou passar a noite inteira em pé, não vai dar pra sentar. Aí a véia falou mais alto e eu fiquei em casa, tipo, capotei.
Eita, arrependimento.
É, o último carnaval que teve no Brasil, eu simplesmente fiquei em casa.
Sabe quem teria ido, mesmo cansada? Elza Soares.
Escapei de pegar uma Covid, porque a minha amiga que tava comigo um dia antes e tudo, ela foi pra um bloquinho de carnaval e eu não topei pro bloquinho com ela e ela pegou Covid e eu não. Então, pelo menos, o que me consola é isso, que se eu tivesse ido pro carnaval, eu tinha pego Covid.
Eu me amo, eu amo a vida, acredito na vida, acredito no, ainda acredito no ser humano, acredito muito na mulher brasileira, aliás, a mulher no geral, acredito muito, e acho que é isso que me faz viva, acreditar no ser humano.
Gente, em determinado momento a gente invocou aqui a Angela Davis, que lembrando disso, porque tem uma curiosidade que a Elza recebeu o título doutora honoris causa pela UGS, né? E fiquei pensando aqui, qual é a importância na visão de vocês, e se vocês conseguem enxergar a Elza como uma militante feminista, se ela se autodeclarava isso, como era essa relação, e o que é que vocês sentem em relação a esse fato?
Pra mim, a Elza, ela foi militante, sempre foi militante, antes mesmo da palavra militância tá aí na boca das pessoas, entendeu? A vida da Elza, por si só, a história dela é de uma pessoa que sempre militou, porque a gente... Hoje, pra mim, a palavra militância, ela foi um pouco dissociada do verdadeiro significado dela, né? E veio toda essa questão de Twitter e não sei o que lá. E aí as pessoas usam a palavra militância como qualquer palavra. O significado da palavra militância é muito mais do que só o que as pessoas falam no Twitter, sabe?
Com certeza.
Pra mim, a Elza sempre foi militante. Porque ela sempre tava ali buscando e batendo de frente com o que oprimia ela, né? E mostrando, eu sou Elza, eu sou mulher e eu sou agora. Então, pra mim, ela sempre foi uma ícone da militância, do feminismo, do mulherismo, antes mesmo dessas palavras existirem. Então, sim, a minha resposta é sim e sim.
Para tudo aí! Qual o conceito?
O mulherismo é um conceito vasto e em permanente reconstrução. Então a gente escolheu aqui um recorte para falar para vocês sobre mulherismo africana, que é um conceito pesquisado pela Catiúcha Ribeiro. E ela, em entrevista para o portal Gélides, explicou um pouquinho para a gente o que é mulherismo, especialmente mulherismo africano. Então vamos lá. Mulherismo africano é uma proposta política cunhada no final da década de 80 pela professora afro-americana Clenora Hudson, que faz uma investigação epistemológica de como as mulheres africanas se organizavam antes do período colonial, como eram experiências culturais e históricas dessas mulheres antes dos atravessamentos e das nomenclaturas e antes das perspectivas construídas pós-colonização. Nessa investigação, a doutora Clenora se depara com a experiência que antes não tinha sido investigada, que era como as mulheres se organizavam dentro do continente africano. Ela diz que não inventou nada, apenas foi até essas mulheres e começou a entender como se organizavam e como estavam frente do seu povo a partir de uma perspectiva matrilinear, onde as mulheres eram centros vitais, centros organizacionais. As mulheres eram as que organizavam a estrutura do seu povo. A partir dessa noção, ela estabelece o termo mulherismo africana e trata de uma proposta emancipadora de pesquisar o lugar participativo das mulheres africanas na história, identificando nessas mulheres o lugar de poder, de sabedoria, de ensinamento e de luta. Mulherismo e feminismo partem, portanto, de perspectivas perspectivas de epicentro de localização completamente distintos. O feminismo é uma luta cunhada a partir de um movimento ancorado pelas sufragistas, um movimento pós-colonização, em que as mulheres brancas se organizam para pensar as medidas para as emancipações e depois as mulheres negras passam a disputar um lugar nesse protagonismo enquanto mulheres. O mulherismo africano tem uma perspectiva que pensa a partir de sua própria agência, sua própria localização, seu próprio epicentro. Portanto, o feminismo negro tem uma luta de gênero e o mulherismo africano tem uma luta de raça, de restabelecer toda uma emancipação da população negra a partir da perspectiva racial, uma vez que a violência sobre os corpos das mulheres e homens negros é uma realidade. Essa é uma particularidade do mulherismo africano, entender que homens negros também fazem parte desse processo de violência construída pelo racismo. Então, os homens também fazem parte desse debate, fazem parte dessa reconstrução de sua identidade subtraída pelo processo colonial.
Não só do feminismo, né, mas das causas sociais. Eu lembro da Elza Soares num show que eu assisti dela, acho que o primeiro show dela que eu assisti, tava num teatro, acho que é NET, Copacabana, enfim, tava num teatro lá na Zona Sul do Rio, e era um show dela cantando Lupicínio Rodrigues. Eu ganhei esse ingresso de presente, um beijo do Márcio que me deram os ingressos de presente de aniversário. E foi bem na época que tava rolando aquele lance da votação pra diminuir a idade penal, né, pra colocar os meninos de 16 anos, né? A partir de 16 anos já vai ser tratado como adulto, etc. E ela tava no show contando a história da vida dela e começou a contar da pobreza e começou a contar das dificuldades que as pessoas passavam até hoje, né? Até aquela época, acho que foi 2015, e que não era para as pessoas votarem a favor da redução da menoridade penal, porque quem mais ia ser preso seriam jovens negros, que na verdade as pessoas tinham que pensar na educação, em educar os jovens e não empreender. E ela fez um discurso assim, acho que foi uns 5 minutos ela falando isso no show. Quando ela terminou, eu simplesmente comecei a aplaudir e aí eu vi que de um teatro lotado, eu e no máximo umas 6 pessoas aplaudimos a Elza. E ali foi um baque assim, porque não só de eu perceber como ela era importante que ela estivesse naquele lugar na Zona Sul cantando, como era importante que ela estivesse ali de frente para aquela plateia burguesa, afrontando, né? Porque ela sabe que, e ela sabia, ela morava em Copacabana também, então ela deve ter visto muito lá da janela do prédio dela no verão, os meninos sendo tirados de dentro do ônibus, os meninos negros e periféricos. Uhum. Então ela sabia muito bem para quem ela estava falando e o que ela estava falando, e essa afronta, assim, o fato das pessoas não terem aplaudido de pé como deveriam depois dessa fala dela, disse muito dela e disse muito do público. E o último show dela também na Praia de Iracema, né, Fred? Você que estava lá como 90% de Fortaleza e adjacências, viu como ela falava e como ela se posicionava politicamente, não só em relação à violência contra a mulher, mas à violência do Estado como um todo.
Sim.
Então, a Elza Soares, o feminismo vem depois.
Exatamente. E a Elza, ela sempre pontuou não só nessa questão do feminismo, né, de raça, a questão de intolerância religiosa também, né? A Elza sempre foi muito forte, muito firme no que ela tinha pra defender. Inclusive, uma das minhas músicas preferidas da Elza é a música Exu nas Escolas, porque é uma música muito incrível e que puxa muito pra essa questão da intolerância religiosa. E eu, como uma mulher preta e um bandista, eu me identifico bastante com as questões da Elza, sabe? Então, pra mim, aquela mulher, assim, Deus no céu, se existe Elza na Terra.
Gente, vamos contar as nossas histórias de relações com a Elza?
Acabei de contar a minha.
Pois é, vou pegar esse gancho então, né, Raquel? Eu vou contar a minha, que ela falou do show da Praia de Iracema. No final de 2019, eu fui chamado pra fotografar o show da Luísa Nobel, que é uma cantora daqui de Fortaleza, negra, gorda, linda, rasa. Inclusive, chamei ela pra gravar aqui, mas ela tá em viagem, não pôde vir gravar. Beijo, Luísa.
Beijo, Luísa.
Não só eu fotografei a Elza no palco, tá, não sei o quê, mas a gente pôde encontrar com ela, conversar com ela. E aí, foi eu, é isso que eu tô falando, que eu tive um momento com ela. Eu fui no camarim, fotografei ela e sentei do lado dela e peguei na mão dela. A gente trocou olhares.
Olha só.
Ela olhou pra mim e disse: obrigado por ter vindo.
Gente, acho que se só ver a Elza Soares entrando no palco, você já dá uma paralisia, imagina.
É outra coisa, é outro ser humano, é outra dimensão, meu Deus do céu.
Foi muito incrível porque, assim, nesse show, a música de trabalho dela é Comportamento Geral, né, do Gonzaguinha, que eu gosto muito. Ela cantava, eu só fotografo, sai, tô tremendo as fotos.
Com certeza.
Bem emocionada.
Nervosa.
Não, gente, mentira, eu sou um bom fotógrafo, as fotos saíram incríveis, vão no meu Instagram e me contratem como fotógrafo.
É, eu tive um outro momento no show da Elza, que foi esse show da Praia de Iracema. Foi o primeiro show e a primeira vez, depois de 32 anos de idade. E eu tomei banho lá no Poço da Draga à noite, assim. E era foi um banho de mar que eu tava precisando tomar. Uhum. E foi logo depois o show da Elza. Então foi aquele combo, Elza Soares lavando a alma. Sim. E o mar ajudando, né? Por isso que eu gosto tanto daquela música Banho, acho que é uma das minhas músicas prediletas dela, e que mais me remetem ao feminismo e ao feminino é o Banho.
O Matheus falou aí um pouquinho, gente, no chat, que é da nova geração de fãs da Elza.
Matheus voltou à vida, né?
Eita, Matheus! Que conheceu ela depois do álbum, né, Mulher do Fim do Mundo. E depois disso, ela passou a ser referência máxima de qualidade musical pra ele, né? E esse show da Praia de Iracema, ele se sentiu privilegiado de ver ela ao vivo, né? Quem não sentiu, gente?
Matheus, eu peguei na mão dela, Matheus. A gente cruzou olhares, outra parada aí.
Ela falou com ele, entendeu? Ela conversou com ele, é outro nível de coisa.
Matheus, acho que nunca nem viu Elza Soares no palco sambando com Jorge Aragão.
É.
Assim, eu nunca conversei com a Elza, né? Olha só. É,
sinto muito.
Ai, que triste. Infelizmente, eu nunca fui no show da Elza. Isso é muito triste. Eu te perdi a oportunidade. Porque quando eu tive a oportunidade no show da Elza, eu escolhi não ir. Vocês acreditam nisso?
Eu sei como é essa dor.
Gente, hoje eu sou tão arrependida, vocês não têm noção. Porque eu tinha uma escolha, ou ir para o show da Elza ou fazer uma viagem. E aí eu escolhi a viagem, porque eu pensei que eu poderia ir no show da Elza na próxima vez que ela viesse, entendeu?
Juventude,
que não houve,
né,
a próxima vez. Mas, então eu não tenho esse momento de ter conversado com a Elza, de ter pegado na mão dela, tá? Eu não tenho, eu não tive esse momento.
Mas deixa eu perguntar então, tu tem uma música favorita?
Exu nas Escolas. Essa música da Elza, toda vez que eu escuto ela, eu consigo fazer uma interpretação diferente. Gente, eu sei que se eu escutar essa música 20 vezes, eu vou conseguir tirar 20 interpretações diferentes dela. Mas além de puxar pra uma pauta ali da intolerância religiosa, né, da questão de Exu, que Exu na concepção ali da Umbanda, ele é que abre os caminhos, né? E aí faz uma crítica também à falta de educação, faz uma crítica à questão da educação nas periferias, à intolerância. Eu consigo ver até a questão de amor na música, amor romântico, sabe? Assim, eu queria um dia poder perguntar pra Elza, né? Se eu pudesse perguntar pra ela, quando ela escreveu aquela música, qual foi o sentido, o ponto, né? Porque eu sempre tenho interpretações diferentes dela, mas ela é a minha música preferida. Fora Espumas ao Vento também, que foi a do marco da minha primeira ressaca.
Claro, bom demais. E tu, Raquel?
De qual época? Não, mas eu gosto de Banho. É a que ultimamente mais tem me movido a ouvir e que mais tem despertado o afeto em mim, né? Principalmente quando eu vou começar a trabalhar o meu corpo me preparando pra dar aula de dança e me preparando pra falar do feminino e do feminismo. Ou então em dias que eu acordo meio down, Banho sempre me traz uma força, assim, uma energia feminina, uterina, oceânica. Né? Quando ela diz acordo maré e durmo cachoeira, é incrível, assim. Eu não obedeço porque eu sou molhada. Isso é maravilhoso. Então, hoje é Banho. Pode ser que amanhã tenha outra.
Banho é bom pra higiene, né? Sim. Outra coisa é...
E a tua? Tu não vai falar a tua música, não?
Assim, é até um ponto que eu queria trazer, que até condiz muito com a fala do Matheus. A nova geração pegou essa nova linguagem dela, trazendo outros temas e tal. Eu sou um idoso, né? Tô mais ligado com a Elza até a década de 70, né? Do samba e coisa e tal. A música que eu mais gosto dela cantando é a música que ela cantou no Ari Barroso, que é Lama. Que é a música que, inclusive, mandei pro grupinho da gente lá quando a gente foi fazer.
Pesadíssima.
Que é aquela que... Quem és tu, quem foste tu, não és nada. Se na vida fui errada, tu foste errado também.
Se eu errei, se pequei, não importa. Pra me morrer.
Receba no peito.
Gente, vamos então para as nossas indicações. O que é que vocês pensaram, trouxeram para a gente complementar esse tema, saber mais sobre Elsa? O que foi que tu trouxe, Joana?
Eu vou indicar primeiro a minha música preferida da Elsa, Deixa Eu Nas Escolas. Gente, escutem e me falem se vocês não vão ter, cada vez que você escutar, uma interpretação diferente da música. É incrível isso. E também a entrevista no Roda Viva, que ela conta muito sobre a história dela e que foi uma das entrevistas que eu assisti antes de vir aqui com conversar com vocês e que eu acho que é uma das mais interessantes.
Massa. Manda, Raquel.
Então, tem o Provocações com o Antônio... Qual é o sobrenome, Fred?
Albujanra, menina.
Albujanra. Gente, eu não consigo dizer esse nome. E tem o documentário, né, My Name Is Now, que ela fala sobre a vida dela, ela conta todas as histórias. E ouçam a Elsa da década de 70, que é maravilhosa também. E a Elsa da década de 60. São sambas maravilhosos. Elsa cantando Lupicínio Rodrigues é uma, assim, não sei nem descrever.
Olha só, a minha indicação é, tem um álbum que eu gosto muito, que é ela e o Wilson das Neves fazendo umas releituras de sambas e bossas. Musicalidade brasileira pura, diferenciada. Inclusive, eu fui pesquisando, eu vi que é um dos preferidos de quase todo mundo que eu fui ver, que já falou sobre a Elsa em algum momento. Queria indicar também o filme A Estrela Solitária.
Ah, é?
Que é sobre o Garrincha, né? Mas que a Elsa, obviamente, tá lá. É baseado na biografia que o Rui Costa escreveu ouvindo a Elsa, né? E quem faz a Elsa no filme faz muito, muito, muito bem. É a Thaís Araújo, cara.
Eita, bebeza.
E é um filme, assim, que é muito doloroso. A gente conversando aqui sobre o episódio, o filme retrata muito bem isso. Especialmente a parte, realmente, do encontro deles e da decadência do Garrincha, né? Muito bem feita, assim. E a minha última dica é que existem três biografias da Elsa Soares, na verdade, né? Um em 69, um livro que a Elsa lançou, falando Minha Vida com Mané, que ela conta detalhes da vida com ela e o Garrincha, mas de 69, ainda nem tinha acontecido várias coisas, né? Tem um outro livro de 97, chamado Cantando Pra Não Enlouquecer, que é do Zé Loureiro, a biografia dela. E a biografia mais recente dela, quem escreveu foi o Zeca Camargo.
Foi.
E foi lançada, acho que foi ano passado, foi um dia desse. E dizem que tá realmente muito interessante, eu não li, mas fica aí as minhas dicas. Matheus tá indicando toda a discografia da nova fase. Matheus é jovem. O jovem só iria dizer isso. Os álbuns dela com o Miltinho são inacreditáveis. O samba raizíssimo. Tem um documentário chamado Brasileirinho, que é sobre choro. É muito porque eu estudei choro, sou mestrado e tal, né? E aí entra a Elsa, o vídeo começa bem de baixo. Ela de salto alto, o salto vermelho, ela começa um samba da tic 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 tic. E aí só de mal ela cantou a música do Vinícius de Moraes.
Eu adoro os vídeos, gente. Procurem vídeos da Elsa de shows. Vocês vão ver a maravilhosidade da mulher no palco, assim. E famosa pelas pernas bonitas dela, né? Porque muita gente falava das pernas bonitas de Elsa Soares. É interessante, só uma curiosidade. Depois do Garrincha, claro, ela teve outros casamentos. E aí um dos casamentos dela foi já quase com 80 anos. Com um rapaz 43 anos mais jovem que ela. Assim, ela falava que, ah, eu gosto muito de beijar, a gente se beija em todo lugar, a gente se beija em público. Nessa entrevista do Provocações, ela fala sobre esse relacionamento e ela fala sobre plástica também, né? Ela disse que fazia plástica porque gostava. A primeira que ela fez foi na Itália, porque queimou o rosto, e aí ela achou legal, achou que ficava bonita e fez outras plásticas. Então ela era uma mulher que não tinha tabu. Isso é muito legal.
Eu lembro de conhecer a Elsa primeiro das capas de revista sobre a cantora negra que namora uns caras mais jovens, sério, e depois como mais uma mulher velha que não aceita a sua velhice e faz mil plásticas e tal. Porque eram assim as manchetes, né?
É. Nossa, eu lembro de manchetes assim. E o que seria aceitar a velhice, né?
Se tem alguém que aceitou a velhice, foi ela. Aceitou beijando na boca.
Fazendo plástica.
Fazendo show.
E sendo agora, né?
E sendo agora no palco. Tem um show que ela tá no palco com a roupa toda transparente, lindíssima, sambando, uma energia incrível, o cabelo black power. Então, assim, quero ficar velha assim mesmo. Se eu tiver dinheiro pra botar um peixinho de silicone, eu boto.
E sem dúvidas, pra encerrar, é dizer que uma mulher que foi até o fim com seu único pedido, que era me deixa encantar até o fim, E foi o que ela fez, porque até 2 dias antes de falecer, ela estava gravando, estava cantando, estava fazendo o que ama, seguindo a força motriz dela, que sempre foi cantar.
A Elza, ela foi música, ela foi arte, morreu sendo arte e vai ficar aí a discografia dela, a vida dela, a história dela por muitas e muitas gerações. E é a mulher do milênio, né? Eu acho que essa frase acentua e pontua o que foi a Elza pra gente.
A mulher do fim do mundo que é, na verdade, o começo.
E eu peguei na mão dela. É isso.
Não trago o seu amor de volta, mas cheguei trazendo recadinhos. Pessoal, trouxe aqui alguns recados do episódio passado, que foi sobre Duna. A galera gostou muito do episódio, Duna e Ecologia, e tiveram alguns comentários bastante interessantes lá no nosso grupo de WhatsApp. Um deles foi a respeito do consumo de água e o agronegócio, né? A gente falou um pouquinho lá sobre como a gente se sente culpado, às vezes, de estar usando água, gastando, mas quem realmente depreda o meio ambiente é o agronegócio, são as grandes indústrias. O Israel comentou que antes mesmo de ouvir o episódio, só de ver o card, que era sobre Duna, já era o episódio predileto dele, porque ele ama os livros, ele adora o filme, então o Israel já gostou de cara. A Emília comentou lá no WhatsApp que o episódio fez com que ela lembrasse de uma orientação de mestrado que ela fez em 2013, que o tema era ecologia no livro didático da língua portuguesa. Eu achei super interessante esse tema de mestrado. Emília, depois, se você puder, e se o autor dessa dissertação deixar, compartilha lá no nosso grupo. O Yuri, que foi o nosso convidado, ele foi bastante elogiado também. A Sherida, só de ver o nome dele lá na descrição do episódio, já falou que eu vi pra matar a saudade do Yuri. O Vanderlei comentou que o Yuri mostrou bem quem ele é na fila do pão e até comentou que ele ouviu o nosso episódio enquanto ele lavava o banheiro e tava na reflexão sobre o consumo de água. Olha só que legal. E, gente, no mês de janeiro nós tivemos um sorteio de um kit de cosméticos naturais da Sertão de Folhas, que é a nossa grande parceira. E quem ganhou esse sorteio foi a nossa queridíssima Manu Bezerra. Manu, que já participou 2 vezes aqui do Perdidos, um episódio sobre distopias e um outro episódio sobre cinema nacional. A Manu aí que é fera nessa questão do cinema. E também, gente, não foi só a Manu que ganhou coisas lá do nosso grupo de apoiadores. Eu presenteei toda a galera que nos apoia com o áudio de uma meditação guiada para todo mundo ficar bem relaxadinho, bem suave e dormir bem. A Evelyn comentou que ela estava adorando ouvir a meditação e que de fato ela super estava relaxando. E a Julie também comentou que gostou muito da meditação. Fora a meditação guiada, a gente também teve um compartilhamento de alguns e-books sobre metodologia de ensino e um outro e-book também sobre psicologia e ensino. Então, assim, vocês já estão percebendo que a gente troca uma ideia legal lá no nosso grupo. Inclusive, a Eva Mourão disse que o nosso grupo de WhatsApp é o mais completo que alguém pode participar, porque a gente tem material didático, meditação guiada, mimos e várias outras coisas, como memes e alguns vídeos de YouTube que de vez em quando eu resgato. Inclusive, eu resgatei um vídeo da Sheila Mello cantando sobre a água para colocar e contextualizar com o nosso episódio de ecologia. Então, Eva, concordo com você. Nosso grupo tem de tudo, é super legal. E se vocês querem fazer parte dessa galera perdida na paralaxe e na filosofia, é só apoiar o nosso podcast entrando na plataforma do Apoia-se. Como vocês sabem, nós somos independentes na podosfera, então não temos patrocínios de empresas, mas temos o patrocínio dos nossos ouvintes, o que é muito importante pra gente. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer participar do nosso grupo VIP, que tem sorteio, tem bate-papo, tem troca de material didático também e tudo mais, é só você ir lá no apoia.se/perdidosnafilosofia. Inclusive, eu tô preparando um material sobre os povos do norte da África que inspirou os personagens dos Fremens lá do filme Duna. Duna aí que ganhou várias indicações pro Oscar, já estou torcendo e quero que ganhe todas as 9 indicações. E se você quer nos ajudar, mas ainda não pode contribuir financeiramente, você pode nos ajudar seguindo o Perdidos no Instagram, comentando e compartilhando o nosso episódio nas redes. Então, a ajuda de vocês nas redes sociais também é muito importante e é muito valiosa pra gente. No Instagram, nós somos Perdidos na Paralaxe, a Débora Fofano é a filósofa ponto de interrogação, o Fred é o Fred _ Costa, Fred com dois D's um Y, Fred, vamos melhorar esse nome aí teu no Instagram. O Matheus é o Matheus Nascimento e eu sou a Raquel R. Roche. E agora vamos voltar à nossa programação normal. Curtam aí o nosso finalzinho de episódio e até a próxima.
Eu acho que essa volta por cima, essa dignidade que você tem de dar a volta por cima, entendeu? Essa força que Deus te dá de você dar a volta por cima, ninguém pode ter revolta, ninguém pode ter rancor.
Então, agora, já que o Fred está o tempo inteiro falando que pegou na mão dela e eu tô com inveja, eu vou cortar o Fred pra dizer, Joara, que está no seu momento de brilhar. Então, faz o teu nome, gata. Conta aqui pra gente o que é que você anda fazendo, os teus projetos, onde é que a gente te encontra.
Primeiro, eu vou falar que eu tô aqui como uma das malamanhadas, né? Então, vou vender meu peixe enquanto podcaster também, que eu sou do Malamanhada, junto com a Aldenora, com a Nanda e com a Jade, a gente constrói esse coletivo, que também é uma produtora de podcasts, então se você tá escutando e tem vontade de produzir seu podcast, fala com a gente, você pode entrar em contato no e-mail também no meu Instagram é Joara, meu nome é Joara com H, viu pessoal, então é bem facinho de achar. Eu sou jornalista, sou mulher nordestina do interior do Piauí, trabalho aí com produção e trabalho também como social media, tenho meus projetos pessoais de podcast também e também escrevo algumas coisas, mas ainda não estou preparada não estou preparada para mostrar para o mundo, mas eu escrevo algumas histórias e contos que eu pretendo publicar e aí vamos ver, né, o que acontece a partir daí. Se alguém tiver até buscando conversar também sobre a Elza, também se quiser me procurar, pode procurar lá, manda jobs também que a gente está aceitando arroba do Malamanhadas é Malamanhadas, arroba Malamanhadas no Instagram. No Malamanhadas a gente tem site, a gente tá nas plataformas digitais, então onde você quiser procurar a gente, você vai achar lá malamanhadas.com, Malamanhadas no Instagram, Malamanhadas no Twitter, tudo é o Malamanhadas. Também muito de agradecer vocês por terem enviado o convite, né, pra gente, novamente, né, agradecendo, vocês são incríveis. Essa questão desse ligamento aí, desse link aí da Rede Nordestina de Podcast tem trazido muito dessas coisas, né, a gente também do Malamanhadas já gravou com outras pessoas de outros estados, que é uma rede, assim, muito incrível, que tem trago, assim, uma visibilidade a mais para os podcasts aqui do eixo do Nordeste, né? Pra gente descentralizar isso do Sul, Sudeste, que enfim, tô cansada de ver esse povo falando sobre a gente, sendo que a gente pode falar e a gente fala sobre a gente, né? Com propriedade, inclusive. Agradecer mesmo e dizer que eu tô muito feliz por ter batido esse papo com vocês.
Ai, a gente que agradece, a gente adorou que você topou participar. Sempre que possível, a gente tá nesse movimento de fazer um crossover, de juntar, né? Nordeste não é um estado, mas é um continente.
Então.
Temos os nossos países, continente nordestino. E é muito bom quando a gente troca, né? A gente aprende um pouco mais e a gente se diverte junto. Isso é muito bom, é muito gostoso. E pra falar sobre um artista que a gente tanto gosta e que traz esses temas que são tão delicados, que são tão urgentes também, né? Urgente como Elza era urgente e é urgente até hoje.
E, gente, então, se você tá aí achando que não consegue mudar, que não consegue se superar, saiba que existiu Elza Soares. É isso, gente. Beijão. Tchau, 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 tchau.
Tchau, pessoal.
Tchau, gente.
Eu vou cantar, eu vou cantar e deixa encantar até o fim. E deixa encantar até o fim. Me deixa encantar, me deixa encantar.